aqui nós temos a trajetória do nosso superávit primário. Quero dizer que nós já há 12 anos estamos fazendo um superávit primário bastante consistente, que nos permite ir diminuindo gradualmente o déficit nominal. Os senhores veem a trajetória de diminuição do déficit, mesmo com um ano de crise internacional, não aqui no Brasil, nós vamos continuar reduzindo o déficit nominal, está numa trajetória benigna, passamos adiante. Nós estamos cumprindo as metas fiscais deste ano. Nós, de janeiro a junho, nós acumulamos 55 bilhões e meio só no governo central, né? Não estão aí estados e municípios, porque aí chegaria já quase a 85 bilhões com o primário do governo como um todo, e aumentando o desempenho em relação ao ano passado. Nosso desempenho é o dobro do desempenho do ano passado. 24 bilhões no ano passado, esse ano 55 bilhões no mesmo período. Portanto, estaremos cumprindo o resultado fiscal com folga. Passamos adiante. Esse é o CDS, é o risco que mede o risco soberano dos países, né? Quando você acha que é arriscado, por exemplo, um título de Portugal, se você detém um título português e quer fazer um seguro, você paga 900 basis points, ou seja, 9% sobre o valor dos títulos que você está segurando. Se você tem um título italiano, você paga 356 basis points, ou seja, 3,5% de seguro. E no caso Brasil, nós estamos falando de um título de 5 anos, hein? Significa, é a desconfiança que você tem que o título será honrado 5 anos depois. No caso Brasil, 146 basis points, ou seja, 1,5% que você paga de seguro, para ter a certeza, se você tem um título brasileiro, que daqui a 5 anos ele será honrado. Muito próximo da França, abaixo da França e acima dos Estados Unidos, que é 46 basis points. Portanto, isso mostra a confiança que existe nos títulos da dívida soberana brasileira. Passa adiante. Bom, esse cenário internacional, naturalmente, nos coloca desafios, né? O primeiro desafio é que nós continuemos essa trajetória da consolidação fiscal, né? Que nós continuemos tendo bons resultados primários, justamente para que haja essa confiança. Porque quando você tem mau resultado primário, a dívida aumenta a possibilidade de você não pagar os títulos, entrar em moratório e tudo mais. E, portanto, particularmente nesse momento, é importante que o Brasil se distingua dos outros países, né? Mostrando que tem uma situação fiscal sólida. E, portanto, nós, para isso, temos que continuar com a contenção de novos gastos de custeio. Isso não quer dizer baixar os gastos de custeio, porque é muito difícil baixar gastos de custeio, porque você tem, por exemplo, gastos de saúde que sobem automaticamente com a emenda 29, você tem gastos com a educação que sobem normalmente, também com a lei, como é que chamava? Já esqueci a lei. A gente esqueceu. Lei? De educação, é uma lei antiga. Lei? Não, era uma lei que dizia que não pode gastar menos que 18%. Uma lei, tinha um nome. Não. Agora esqueci. Faz tempo que a gente não fala nela, mas os senhores aprovaram aqui, nesta casa, a lei que garantia que um mínimo de gasto com educação. Mas tinha um nome do, provavelmente, o autor, Calmon. É a Calmon, é a lei. Emenda Calmon, exatamente. Faz tempo que nós não mencionamos João Calmon. E, portanto, existem outras despesas obrigatórias. O que o governo faz é um esforço para que as despesas de custeio sejam controladas, cresçam menos do que o PIB, né, e que novas despesas não sejam criadas. E isto, eu faço um apelo nesta casa para que os senadores nos ajudem a cumprir esta diretriz, que ela é muito importante para a solidez do governo. Por exemplo, PEC 300, né, não aprovação da DRU, isto é delicado, acaba ameaçando a situação do governo. A gente deve fazer essa contenção de gastos de custeio e não criar novos gastos de custeio, pelo menos neste ano, para abrir espaço para a continuação de investimentos e desonerações tributárias. É muito importante que se mantenha um nível elevado de investimento. Ou seja, quando se faz consolidação fiscal, não é para derrubar custeio, investimento, tudo. Não é isso, não. É para abrir espaço para mais investimento e para a redução dos juros, né, que eu acredito que todos querem. Só que nas condições adequadas e no momento certo. Você manter um fiscal mais sólido cria condições para que os juros possam cair no Brasil. É claro que no momento certo, no momento em que o Banco Central considerar adequado que isto venha a ser feito, né, quando a inflação estiver sob controle. Né. Agora, também criar as condições, isso cria as condições para que haja uma mudança na relação entre política monetária e política fiscal. E esse é um ponto muito importante, porque o Brasil evoluiu numa série de coisas, a política econômica evoluiu numa série de aspectos, mas falta ainda mudar essa composição política fiscal e monetária, onde nós temos que usar mais política monetária e menos política fiscal para, por exemplo, enfrentar situações de crise, dificuldades e tudo mais. Né? Então, é tópico, é assim. Você tem alternativas diante de uma crise para enfrentar, por exemplo, uma queda do nível de atividade. Né? Então, você pode usar política fiscal, bom, desonerações, né, subsídios e tudo mais. Isto tem um benefício, mas tem um ônus, né? Tem um ônus para o governo. Nós fizemos isso em 2009, tivemos que fazê-lo. Agora, se você usar mais a política monetária, é claro que a inflação tem que estar sob controle, evidentemente, você pode baixar os juros, né? E os juros, ele estimula a economia da mesma forma que baixar tributos, porém, ele não custa para o erário público, né? E elimina uma distorção que nós temos hoje na economia brasileira, que carregamos de muito tempo, não foi possível consertá-la antes, mas eu acho que nós podemos consertá-la daqui para frente se tivermos uma situação fiscal sólida e diminuir os juros de modo que você se alinhe com os juros de países semelhantes ao Brasil, tá certo? Então, é uma maneira de você aliviar a economia, você pode dar um alívio fiscal ou um alívio monetário. Acho que está o momento de mudar esse mix. A gente manter um fiscal mais consolidado, segurar gastos do governo, etc., e para folgar a área monetária. Eu não estou falando aqui nenhuma grande novidade, né? Muita gente já está falando isso. Só que eu acho que agora é o momento de praticarmos isso. Existem as condições para que nós possamos praticar isso. Além disso, a conjuntura internacional nos coloca o desafio da defesa comercial. Nós temos que defender o mercado brasileiro para os produtos brasileiros, né? Porque nós fizemos um esforço para construir esse mercado, né? Agora nós temos ele. E aí ele sofre a predação de outros países, de aventureiros que entram aqui, e não estou falando da concorrência leal, da concorrência legal, estou falando de concorrência desleal, concorrência ilegal, subfaturamento, né? Contrabando, triangulações. Muitas vezes nós abrimos um processo de dumping e o Brasil hoje é um dos países que mais abre ações de dumping, e aí o país que está sofrendo dumping, que seria penalizado se exportasse, ele manda a mercadoria para um segundo país, muda a etiqueta e ele vem como se fosse um produto de um outro país. Até que os Estados Unidos estão fazendo isso. Então, nós temos que combater isto, né, para que o nosso mercado não seja vilipendiado por esses aventureiros. E a Receita Federal está se empenhando nesse trabalho. Não é fácil, porque o Brasil tem muitas portas de entrada, né? O MIDIC, juntamente com a Receita, criaram uma área de inteligência colocamos mais recursos humanos nesta área, estão atuando cada vez mais para coibir essas falcatruas que são realizadas contra várias mercadorias. Então, por exemplo, tem várias mercadorias, quando a gente detecta, mercadoria X está entrando falsificada ou vem com triangulação, a Receita coloca essa mercadoria na linha cinza. A linha cinza significa aquela em que o container tem que ser aberto, não pode passar automaticamente. Tá certo? Então, nós temos colocado mais produtos nessa linha para uma fiscalização maior. Passamos adiante. O reflexo desta concorrência pode ser visto no saldo de manufaturado. O setor que mais sofre é o setor de manufaturados, é a indústria que sofre. Porque o setor agroexportador, ele não sofre tanto, porque nós somos bem mais competitivos e mesmo com o câmbio desfavorável nos afeta. Mas vejam ali, a evolução das exportações de manufaturados é a parte vermelha do gráfico e as importações é a parte azul. Vejam como estavam mais ou menos equilibrados, 2000, 2001, 2002, e houve uma deterioração, sendo que hoje nós temos um déficit anual de 82 bilhões de dólares de manufaturados. É claro que nós temos um saldo de commodities muito mais alto do que isso, e temos até um bom saldo comercial esse ano, mas no caso do manufaturado, nós estamos sofrendo. E nós não podemos permitir que a indústria brasileira seja extinta, porque o país que não tem indústria é um país que não tem desenvolvimento tecnológico, que não gera emprego, e nós não permitiremos que isto aconteça. Passamos adiante. Bom, então, para enfrentar essa situação, nós precisamos de uma agenda da competitividade. Continuaremos administrando fluxos de capitais de curto prazo, que vêm aqui em busca de arbitragem, de lucros fáceis, e esses nós estamos taxando com IOF e outras medidas. Lançamos recentemente o programa Brasil Maior. O programa Brasil Maior é um programa para fortalecimento da indústria brasileira. E ele contém os seguintes eixos básicos. Ele contém crédito a investimento e capital de giro. O BNDES, com o programa de sustentação do investimento, tem 75 bilhões nessa linha, com taxas de juros bastante reduzidas, o que diminui o custo de investimento para os investidores brasileiros. Nós reativamos linhas de capital de giro, que é muito importante para pequenas, médias e mesmo empresas grandes, que muitas vezes pagam pelo capital de giro 20%, 30%, 35% ao ano, nessa linha pagarão até 13% ao ano. Existe capital de giro, portanto, para as empresas. Desoneração, nós mantivemos a desoneração de setores como bens de capital, como compra de caminhões e ônibus, e outros, material de construção também, e novas desonerações, a devolução de crédito do PIS/COFINS, que hoje se dá em 12 meses, vai passar para 0 meses, portanto, uma devolução direta para o caso de exportação de manufaturados. E temos também um programa chamado Reintegra, que para o exportador de manufaturado, pelos créditos de IPI que ele não conseguiu apropriar-se, e uma parte, sempre ele não consegue se apropriar, ele receberá 3% sobre o valor da exportação em dinheiro, portanto, estimulando o exportador brasileiro. E um outro ponto importante são as compras governamentais. As compras governamentais, os senhores aprovaram uma lei que garante as compras governamentais para os produtos produzidos no Brasil. Porque o que vinha acontecendo? É o caso, por exemplo, o Exército faz uma licitação e compra farda da China, quando nós temos aqui uma indústria de confecção, uma indústria têxtil, que poderia. Então, com um valor de até 25% mais elevado do que no caso do produto importado, vai se dar preferência para a compra de produtos nacionais. Tem uma comissão que vai administrar isso, etc. E nós introduzimos também a desoneração da folha de pagamentos. Começamos a fazer desoneração de folha de pagamentos, que é muito importante para os empresários. Nós temos uma contribuição patronal que é alta no Brasil, 20% sobre a folha. Não existe em outros países, portanto, isso nos deixa em desvantagem, seja no mercado externo, seja no mercado interno. Nós começamos a fazer isso para quatro setores mais intensivos em mão de obra, que é de confecções, calçado, bens de capital e couro, calçados e tecnologia da informação, software, etc., que emprega muita gente. Esses setores já estão com um novo regime, não vão pagar os 20%, né, mas pagarão 1,5% sobre o faturamento. Né. A conta se dá de forma que o que passa para o faturamento é menos do que eles pagavam, é cerca de um terço menos do que eles pagavam com a folha de pagamentos. Portanto, isto é um projeto piloto, começa com esses setores, mas o governo pretende estendê-lo para os demais setores de manufaturados e depois para os outros setores da economia brasileira, porque isso dará mais competitividade à economia brasileira. Fizemos também a ampliação do Simples. O Simples é um regime tributário para pequenas empresas, é um regime muito avançado, porque ele desonera a pequena empresa. A pequena empresa só paga uma alíquota, 7 impostos federais, estaduais, municipais, portanto, facilita a vida do produtor. E nós corrigimos a tabela do Simples em 50%, de modo que mais empresas passaram a integrar o regime do Simples. Tem um estímulo para exportação, né, porque o regime do Simples são empresas que faturavam até 2 milhões e 400 ao ano e está passando até 3 milhões e 600 ao ano. Portanto, são mais empresas que poderão entrar e também corrigiu todas as tabelas, de modo que quem pagava 5,5% paga 4% de alíquota mensal, todos os impostos. Quem pagava 7 paga 5,5% e assim por diante. Também ampliamos a faixa de abrangência do microempreendedor individual, o MEI. Passamos de R$ 36 mil reais de faturamento anual para 60 mil, portanto, vai abranger também mais. Já são mais de 5 milhões de empresas que estão abrangidas por esse sistema, cerca de 75% de todas as empresas do país. Portanto, como? Os dois juntos. O Simples, 4 milhões e 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, o MEI, que também vem crescendo bastante. Portanto, para esse segmento da produção, baixos impostos e simplificação tributária, de modo a estimular a produção e o emprego, que é um setor que emprega muita mão de obra. Bom, nós temos uma agenda tributária pela frente, que está em curso e depende dos senhores, né? De nós, dos senhores e dos governadores, né? Então, uma medida muito importante nessa guerra comercial, nessa guerra cambial que nós estamos metidos, é você eliminar um subsídio, um estímulo que existe hoje para importação de produtos do exterior, né? Então, poucos estados, felizmente, eles adotaram, estão dando crédito para os importadores, crédito de ICMS. Quando a mercadoria entra num determinado porto, recebe um crédito de ICMS e, em vez de pagar 12%, paga 2% e recebe 10, 9% de crédito. Benefício este que o produto nacional não possui. Portanto, coloca o produto importado em condições de superioridade em relação ao produto nacional. Eu não vou discutir aqui quais foram os critérios, as necessidades, certamente foram necessidades que levaram os estados a fazer isso. Mas, infelizmente, num momento em que a guerra comercial ela se agudiza, nós não podemos tolerar que haja um estímulo para a importação. Se a gente vai dar algum estímulo, pode dar para o produto local e não para o produto que vem sendo importado. Portanto, já está em curso aqui no Senado a Resolução 72, que cuida para que o ICMS interestadual para importação seja reduzido para 2%, de modo a inibir esse estímulo que é dado. Ele mantém uma certa arrecadação para o Estado que recebe a mercadoria, o Estado tem o estímulo de controlar a mercadoria, porém ele não pode mais dar este subsídio. Então, eu gostaria aqui de pedir aos senadores que deem celeridade à aprovação desta medida, porque ela prejudica hoje mais de 20 estados, 23, 24 estados que não praticam isso. Senão, daqui a pouco, todo mundo vai querer praticar isso, né? E aí todo mundo vai perder, só vão ganhar os importadores. Então, não me parece adequado, né? Então, nós devemos coibir esse privilégio para as importações e